reunião numa aula que não é numa aula, numa sala que não é propriamente, na minha opinião, mais adequada para os trabalhos de comissão, mas teve que ser porque há muitos ministros hoje e a precisarem de salas com os meios de comunicação apropriados. Eu tenho um requerimento, começo por um requerimento do Chega. O Sr. Deputado Pedro Pinto pede que o seu requerimento, que é o último ponto da agenda, passe para primeiro por razões de trabalho parlamentar. Sr. Deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu percebo a circunstância de pretender fazer a apresentação agora. Todavia, o deputado que do nosso lado fará também o contraditório a esse requerimento ainda não chegou. Enfim, nós não sabíamos que esse pedido de antecipação ia ser feito e, portanto, se pudéssemos aguardar mais um pouco, pelo menos até à chegada dele, nós agradecíamos.
Deputado Pedro Pinto.
Bom, da minha parte, bom dia, Sr. Presidente, bom dia a todas as senhoras e senhores deputados. Bom, da minha parte não há problema, tenho conferência de líderes às 10 da manhã, portanto, se for antes das 10 da manhã, da nossa parte não há problema. Se não for, aí já é um bocado mais complicado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, vamos aguardar e veremos. Até perto das 10, veremos depois o que é que faremos. Temos então distribuição de iniciativas legislativas. Projeto de Lei 484, do Bloco de Esquerda, que altera a idade máxima do adotante, com alterações aos respectivos diplomas. Eu tenho aqui, como na lista, está o PAN. O PAN não está ninguém. E não estando ninguém, nós depois comunicamos com o PAN. Mas, em princípio, será a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Depois temos o Projeto de Lei 486, iniciativa do Chega, altera o Regulamento das Custas Judiciais, aprovado pelo Decreto-Lei 34/2008, no sentido de isentar de custas os funcionários públicos em processo penal por ofensa sofrida no exercício das suas funções ou por causa delas. Não era o PSD, não é ao PSD que cabe relatar este projeto de lei, mas acontece que a deputada Mónica Quintela foi-lhe distribuído há pouco tempo o projeto de lei 458, que trata de matéria similar. Portanto, eu pergunto se há alguma oposição a que se mantenha que se distribua à deputada Mónica Quintela. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia às senhoras e senhores deputados. Aceito com todo gosto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Fica então distribuído à deputada Mónica Quintela. Projeto de lei 487. Iniciativa do LIVRE introduz o dever de fundamentar o risco de fuga de cidadão estrangeiro, consagra presunções de inexistência de perigo de fuga e a aplicação de medida de detenção administrativa como medida do último recurso. E caberá ao Bloco de Esquerda relatar esta iniciativa legislativa. E o deputado Pedro Filipe Soares, em princípio será para ele, e portanto nós faremos o contacto durante a manhã ou mesmo à tarde para confirmar essa distribuição. Depois temos projetos de resolução. Projeto de resolução 367/15 do PSD recomenda ao Governo que adote um conjunto de medidas urgentes no setor dos registros. E a pergunta é: para discutir no plenário ou na comissão? Sr. Deputada Mónica Quintela?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Ficará, portanto, discussão em plenário. Temos agora o projeto de resolução 381 do LIVRE. Recomenda ao Governo que crie e invista em medidas alternativas à detenção de imigrantes no âmbito da aplicação da lei de estrangeiros. Sr. Deputado Rui Tavares, a mesma pergunta. Discussão em plenário ou em comissão?
Bom dia, Sr. Presidente, e bom dia a todos e a todas. Em comissão.
Será então, muito obrigado, Sr. Deputado, será feita em comissão a respectiva discussão. Temos agora a distribuição e nomeação de relator para o parecer solicitado pela Comissão de Orçamento e Finanças sobre a Conta Geral de Estado de 2021, nos termos do artigo 206 do Regimento da Assembleia da República, 206, número 1, a linha C. Cabe na lista do método de ontem, na lista ontem, cabe ao LIVRE. Sr. Deputado Rui Tavares.
só para ficar em ata, que evidentemente serei eu e que aceito.
Bem, então, o deputado Rui Tavares, relatar este parecer. Depois temos, não há iniciativas europeias, não há, discussão e votação de pareceres sobre iniciativas legislativas. Projeto de lei 480, iniciativa do PSD, cria um Programa Nacional de Atração, Acolhimento e Integração de Imigrantes e a Agência Portuguesa para as Migrações. Vai hoje a plenário. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Sr. Presidente, se não houver objeção, por acordo com a Sra. Deputada Susana Amadora, pedimos só para trocar a ordem da apresentação dos pareceres, porque também tem conferência de dias às 10. Portanto, faríamos o 477 primeiro, se fosse possível.
Muito bem. Obrigado. Portanto, passamos então ao projeto de lei 377/15, iniciativa do PSD, procede à segunda alteração da lei 66-2007, que define as competências, modo de organização e funcionamento do Conselho das Comunidades Portuguesas. E para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vai ser uma apresentação muito telegráfica. A competência principal deste projeto é da segunda Comissão, da Comissão dos Negócios Estrangeiros, mas também por conexão nos foi remetida para parecer. Fundamentalmente procedeu-se à análise do conteúdo. O objetivo principal é dar algum aprofundamento das competências do Conselho, a garantia da sua participação nos procedimentos legislativos relevantes e também algumas alterações, quer ao nível da dimensão da composição, quer ao nível do funcionamento dos procedimentos eleitorais, valorizando também o papel dos antigos conselheiros, dos antigos presidentes e também alterando pontualmente a arquitetura do Conselho, eliminando as comissões temáticas e ainda, e é o elemento a que depois dedicarei um pouco de atenção, a concretização de uma experiência piloto de voto eletrónico em mobilidade para reforço da participação eleitoral. Em relação a estes objetivos, eles ou traduzem alterações legislativas que se aplicariam, mas que ficam expressas, que têm tradução no Conselho das Comunidades, designadamente a matéria da aplicação da Lei da Paridade à Constituição das Listas, por exemplo, e fundamentalmente em relação aos pareceres obrigatórios que são exigidos, foi remetido, através do Sr. Presidente da Assembleia, às regiões autónomas, aos órgãos de governo próprio, o pedido de parecer, e da parte da Região Autónoma dos Açores foi emitido parecer, quer pela Assembleia Legislativa, quer pelo Governo. Num dos casos, neste da Assembleia Legislativa, foi emitido parecer favorável com algumas sugestões de alteração com vista a cautelar que a participação deve ser de todos os órgãos do Governo próprio e não apenas dos Governos regionais, e também propondo pontuais alterações ao anexo no que respeita à distribuição, portanto, ao peso relativo, tendo em conta a existência de comunidades de Açores descendentes em Santa Catarina do Brasil e em São Francisco nos Estados Unidos, portanto, propondo alguns aditamentos à forma como no anexo são identificados os círculos eleitorais. Já o Governo da Região Autónoma dos Açores, também tendo emitido parecer, sugeriu apenas a atualização da designação constante do artigo 32 para que refira o Conselho da Diáspora Açoriana, que é a designação atual do anterior Congresso das Comunidades Açorianas no exterior. Adicionalmente, nota-se que não há antecedentes legislativos para lá da última alteração à lei, ou seja, desde que se procedeu à revisão da matéria em 2015, que não houve novas iniciativas legislativas e também não há iniciativas legislativas pendentes sobre esta matéria de momento. Portanto, é uma análise que, no quadro daquilo que são as nossas competências, se circunscreve a estes aspectos, com apenas uma nota de ponderação para a fase de especialidade, que é relativa à previsão de que os antigos membros do Conselho passem a integrar, a título vitalício, os Conselhos Consultivos, portanto, aqueles que correspondem ao seu ao círculo eleitoral, ao círculo da sua área consular. Aqui cumprirá apenas avaliar se esta disposição é plenamente conforme ao princípio da não vitalicidade dos cargos públicos. É certo que o artigo 118, número 2, aquilo que dá nota é de que ele se aplica a titulares de cargos políticos. É verdade que os membros do Conselho não são titulares de cargos políticos nos termos da lei, também os membros deste Conselho Consultivo também não, mas penso que traduz um princípio da ordem constitucional, o princípio republicano, que é a ideia de que, salvo a única exceção prevista na Constituição, que é o Conselho de Estado, à partida não deve haver exercício a título vitalício de funções. E, portanto, deixo apenas a reflexão para que, na especialidade, caso ela tenha lugar, isso seja ponderado. Finalmente, agora, a título da opinião do relator, deixava apenas uma observação que se prende até mais diretamente com as competências desta Comissão, e aliás é uma das razões pelas quais também temos intervenção no procedimento, que tem a ver precisamente com o referido projeto piloto de introdução de modalidades de voto inovadoras, designadamente do voto eletrónico e mobilidade. Porque a utilização no artigo 44B apenas desta expressão, voto eletrónico e mobilidade, não permite deixar com clareza se é um exercício presencial de voto eletrónico, ainda que em local distinto do local onde está recenseado, portanto, voto eletrónico presencial, ou se se vislumbra com esta proposta a possibilidade de associar à mobilidade um voto à distância, matéria que mereceria maior reflexão e que pode, efetivamente, pôr em perigo o princípio da pessoalidade do voto e também o princípio da fidedignidade e da fiabilidade do exercício do direito de voto. E, portanto, nesse sentido, é, enfim, uma reflexão a título de mera opinião do relator, mas que é um ponto que releva, até porque esta matéria, obviamente, muitas vezes é vista como piloto não só para o próprio Conselho das Comunidades, mas eventualmente também para as formas de participação dos cidadãos residentes no estrangeiro em atos eleitorais. E não, nada havendo de apontar em matéria de constitucionalidade, portanto, ele reúne as condições para poder ser agendado para plenário e ser remetido à Comissão dos Negócios Estrangeiros. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há intervenção. Sr. Deputada Paula Cardoso, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu só para agradecer e deixar aqui uma nota que não vou fazer grandes considerações de fundo sobre o parecer, uma vez que eu só hoje de manhã tive acesso ao parecer. Penso que terá chegado depois por volta das 4:30 da manhã ou 5 da manhã, hora que eu não me encontrava a trabalhar, e portanto não consegui estar a vê-lo conforme eu gostaria de ver, até para fazer uma análise mais profunda sobre ele. De qualquer das formas, e uma vez também, não querendo criar qualquer constrangimento ou problema sobre esta matéria, uma vez que isto já foi sucessivamente adiado, este parecer, limito-me a agradecer e a dar boa nota das preocupações que aqui são definidas, e principalmente na questão do voto eletrónico, e mais uma vez pedir encarecidamente que nos enviem os pareceres atempadamente para nós podermos também fazer aqui o nosso trabalho, que é fazer umas considerações de forma mais profunda e mais assertiva sobre eles, desde que eles venham em tempo útil da gente o fazer. Muito obrigado.
Fica então este apelo da Sra. Deputada Paula Cardoso, que faço meu, e muito obrigado. Eu não sei se há mais intervenções, não havendo mais intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Chegou o Sr. Deputado Francisco Pereira de Oliveira. Podemos então dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto, pedindo desculpas à Sra. Deputada Susana Amador, que terá tempo, com certeza, de apresentar o seu relatório. Sr. Deputado Pedro Pinto, para a apresentação do...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer uma vez mais às senhoras deputadas e senhores deputados desta comissão que nos permitem antecipar este ponto em virtude do trabalho parlamentar que temos. Bom, este requerimento é para a audição da senhora Secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, e que seja endereçado também o convite ao Presidente da Câmara Municipal do Barreiro para prestar esclarecimentos nesta comissão. Como se sabe, foi recentemente noticiada a nova coordenação da Proteção Civil da Câmara Municipal do Barreiro, a exercer por Rui Laranjeira. Até aqui nada de estranho. O que é estranho é que Rui Laranjeira é namorado ou companheiro da Secretária de Estado, Patrícia Gaspar. O que já por aqui poderia levantar algumas questões de ética. No entanto, com uma agravante. É que a agravante é que a Secretária de Estado, Patrícia Gaspar, foi mandatária do atual Presidente da Câmara, Frederico Rosa, Presidente da Câmara do Partido Socialista. E aqui já se levantam muito mais dúvidas sobre a tal propagada ética republicana. Visto isso, e como o requerimento é público, e por isso gostaríamos que a Secretária de Estado, Patrícia Gaspar, viesse a esta comissão prestar esclarecimentos, até para que se possa defender, é que o nome dos políticos tem vindo ultimamente, muita vez, à praça pública, e é importante que as pessoas também se possam defender e prestar esclarecimentos aos portugueses. Nós queremos que esta comissão serve também para isso. E depois, ainda por cima, as declarações da senhora Secretária de Estado a dizer que não sabia de nada. Bom, eu não sei que relação é que ela tem com o seu namorado ou com o seu companheiro, também isso pouco importa aqui para o caso. O que é certo é que dizer que não sabia de nada, nenhum português acredita que a senhora Secretária de Estado não sabia que o seu namorado ou com o senhor companheiro, ou com o seu companheiro, tinha sido nomeado para a coordenação da Proteção Civil da Câmara Municipal do Barreiro. E por isso também o convite a ser dirigido ao Presidente da Câmara Municipal do Barreiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há... Sr. Deputado Francisco Pereira de Oliveira, faz favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Pois, este requerimento parece-me, no mínimo, desculpe o termo, mas no mínimo absurdo, respeito que tenho, professor deputado Pedro Pinto. Aliás, o próprio requerimento refere aqui que até aqui nada de novo, até aqui nada de estranho, até aqui nada de complicado, o facto de alguém ter um relacionamento emocional com outra pessoa faz de si uma pessoa que não pode ser nomeada para determinado cargo. Eu verifico, se calhar, que os senhores do Chega, e eventualmente até alguém que possa estar na Assembleia Municipal, não tenha verificado o vasto currículo que este senhor tem. Mas isso, se calhar, não é importante. Não é importante esse tipo de situação. O que é importante, de facto, é levantar aqui suspeitas sobre coisas perfeitamente absurdas. Deixa-me dizer que a Constituição consagra a autonomia do poder local e, como tal, as autarquias não estão sob o escrutínio da Assembleia da República. São as Assembleias Municipais que têm o poder de escrutinar os atos praticados por vereadores e por presidentes de Câmara. Logo, não há lugar a convite a Presidente de Câmara Municipal do Barreiro, uma vez que não responde perante o Parlamento. Os membros do Governo não prestam esclarecimentos nem respondem sobre atos das autarquias e, por consequência, não há fundamento para chamar a Senhora Secretária de Estado. Já agora, é público que se realizou na passada quarta-feira uma Assembleia Municipal do Barreiro em que os eleitos do PSD solicitaram que o assunto da nomeação da Coordenação Municipal da Proteção Civil fosse abordada, apesar de não constar da ordem de trabalhos, ao que o presidente do órgão anuiu e instou todos os grupos e eleitos únicos a pronunciarem-se. A Câmara respondeu aos esclarecimentos pedidos por todos, com exceção do Chega, considerando que o eleito único prescindiu de usar da palavra. Foi ainda distribuído a todos o edital que fez público o despacho de nomeação que anexa o currículo do coordenador, nomeado, e onde se verifica que tem quase 30 anos de serviço na área da Proteção Civil e Socorro, e onde se enunciam várias distinções, como a Medalha de Serviços Distintos, Grau de Ouro Liga de Bombeiros Portugueses, Prémio de Bombeiro de Mérito, Menção Honrosa da Liga de Bombeiros Portugueses e Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Ouro da Câmara Municipal de Palmela, que por acaso é do Partido Comunista Português. Senhor Deputado, se a aparente timidez do vosso autarca não impediu, por certo, confirmam tudo isto, ou seja, que o Chega foi o único partido que não se interessou pelo assunto no sítio verdadeiramente apropriado, mas de qualquer modo, como recebeu cópia de tal edital, sempre pode disponibilizar-se. Por isso mesmo não podemos acompanhar este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há outras intervenções. Não havendo, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós percebemos a volta que o Sr. Deputado Francisco Oliveira deu ao tema, aliás, isto é próprio do Partido Socialista. Aqui não está em causa o facto de ter ou não ter um relacionamento, nem foi isso. Nós referimos esse facto, como é óbvio, mas é mais grave o facto de ter sido mandatária deste Presidente de Câmara. Isto é que é o facto que mete aqui e que suscita aqui muitas dúvidas. E a promiscuidade que existe é clara, a promiscuidade é clara. Agora, se os senhores não querem ver, se preferem que os nomes continuem na praça pública, se continuem assim, sem que sejam prestados os esclarecimentos aos portugueses, isso aí fica o ónus no Partido Socialista. E como sabe, o Sr. Deputado Francisco Oliveira sabe que esta comissão tem poder não para obrigar um autarca a vir, mas para convidar um autarca a vir aqui a esta comissão prestar esclarecimentos. Como sabe, isso é verídico e pode acontecer. Portanto, ficará na consciência dos deputados do Partido Socialista quando votarem este requerimento. Agora, aquilo que nós pretendíamos era obter esclarecimentos sobre a promiscuidade que existe, que é clara, porque Patrícia Gaspar foi mandatária do autarca Frederico Rosa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar este requerimento. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O LIVRE. PSD. E, portanto, votos a favor, o Chega e da Iniciativa Liberal. E, portanto, foi rejeitado. Tendo sido rejeitado, regressamos à discussão e votação dos pareceres. E agora sim, Sra. Deputada Susana Amador, Projeto de Lei 480/15, Iniciativa do PSD, cria um Programa Nacional de Atração, Acolhimento e Integração de Imigrantes e a Agência Portuguesa para as Migrações. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, caros colegas. Antes de mais, pedir desculpa pelo envio tardio do relatório. Deveu-se também ao facto de termos recebido a nota técnica na segunda-feira. Entretanto, também veio o parecer contributório dos advogados e uma agenda muito intensa, pelo qual me penitencio pelo envio já tardio do relatório parecer. Em termos de iniciativa legislativa, o que me apraz registar, portanto, é que este projeto de lei 480 do PSD é um projeto que cria, de facto, um programa nacional de atração, de acolhimento e integração de imigrantes e uma agência portuguesa para as migrações. A iniciativa está, de facto, já hoje agendada para reunião plenária e discussão, fruto de uma ordem do dia fixada pelo PSD, de forma protestativa. Em 11 de janeiro, a Comissão promoveu a consulta escrita do Conselho Superior de Magistratura, Ministério Público, Ordem dos Advogados, Conselho Superior de Tribunais Administrativos e Fiscais e do Alto Comissariado para as Migrações. Ela obedece aos requisitos formais e regimentais e constitucionais aplicáveis. Remeto para a nota técnica as observações relativamente aos limites à admissão da iniciativa e o impacto financeiro da mesma, mas que é resolvido e não fere a lei travão, tendo em conta que os proponentes remetem para a regulamentação posterior do Governo e, portanto, dessa forma está salvaguardado o limite imposto por essas disposições legais e regimentais em relação à própria lei travão. Sobre o objeto, o conteúdo e a motivação da iniciativa, ela de facto tem aqui este duplo objetivo da criação do Programa Nacional e em simultâneo da Agência Portuguesa para as Migrações. Os proponentes invocam como motivos e como impulso legiferante para a mesma as questões relacionadas em particular com a demografia, portanto fazendo referência ao inverno demográfico, que é uma principal ameaça do futuro de Portugal, que tem vindo a perder a população desde 2010, quer por via natural, quer por via migratória, referindo o efeito dramático que isso tem no nosso modelo de desenvolvimento, na sustentabilidade das contas públicas e também na própria sustentabilidade da segurança social. Fazem ainda referência ao salto populacional, que em 2021 voltou a ser negativo, e aduzem como argumento a necessidade da imigração enquanto efeito imediato para a reposição desse saldo. Normalmente são compostos por pessoas de idade ativa, os migrantes que chegam, aumentam as contribuições para a segurança social, vem a idade fértil e, portanto, isso também tem efeitos na natalidade. Ou seja, há aqui uma componente da demografia e da natalidade que acaba por ser muita da parte do âmago da exposição de motivos dos proponentes, neste caso do Partido Social Democrata. Esta iniciativa abre ainda um caminho para uma opção de um modelo de imigração de atração de talento empreendedor, portanto, dos nómades digitais, dos novos tipos de migrantes e a avaliação das qualificações e correspondentes formas de integração, que implicam também, por seu turno, serviços públicos ágeis e competentes para lidar com as exigências internacionais desta corrida para o talento. É ainda referido, de um ponto de vista de direito comparado, a alguns exemplos de países que têm adotado políticas migratórias, como o Canadá, a Austrália, o Reino Unido e, mais recentemente, a Alemanha, assentes em legislação mais flexíveis, com o sistema de pontos, ou para atrair imigrantes altamente qualificados, que diz respeito, designadamente, à revisão da diretiva Blue Card da União Europeia. Portanto, grosso modo, e de uma forma sintética, é uma iniciativa que, em termos de sistematização interna, é composta por 12 artigos que criam este Plano Nacional de Atração, Acolhimento e Integração de Migrantes, sob proposta de organizações gerais por um mínimo de 4 anos a apresentar pelo Governo à Assembleia da República, a criação de uma Agência Portuguesa para as Migrações que reveste a natureza de Instituto Público, integrado à Administração Pública e Direta do Estado, com autonomia administrativa e financeira, património próprio, cuja regulamentação se determina que seja aprovada pelo Governo e, ao mesmo tempo, opera-se a consequente extinção do Alto Comissariado para as Migrações. Esta iniciativa propõe ainda uma revogação, a revogação da lei que alterou o prazo de produção de efeitos da 73 de 2021, que aprovou a reestruturação do Sistema Português de Controlo de Fronteiras, e bem assim também do artigo 3º desta última lei, que endossa as atribuições em matéria administrativa do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras ao Instituto de Registro de Notariado e à Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo, entidade cuja criação aquela lei preconiza, e diferindo ainda o início de vigência da lei a aprovar para o primeiro dia do mês seguinte à sua publicação. De um ponto de vista das regras logísticas e formais, remeto para a nota técnica, que também tenho a oportunidade de saudar pela qualidade e pelo rigor da mesma, e saúdo os serviços pela excelência desta nota técnica em particular, onde são referidos ao conjunto de aperfeiçoamentos formais, caso a iniciativa seja aprovada, que é necessário, de facto, fazermos em sede de especialidade. reiteradamente o facto de se referir proposta de resolução, portanto, e refere-se projeto de resolução, que seria a terminologia correta, bem como também a questão das revogações expressas e também a identificação correta do título da iniciativa, que está também ela própria deficitária. De um ponto de vista do enquadramento constitucional, legal e internacional, estamos perante uma matéria que tem abundantes enquadramentos. No que diz respeito à nossa Constituição, é importante fazer aqui a adoção e chamar à colação o artigo 13º, portanto, o artigo da igualdade e da dignidade social de todas as pessoas, que são iguais perante a lei, o artigo 15º, sobre os direitos dos estrangeiros e os seus deveres, o artigo 33 da Constituição, onde se está descrito as questões relacionadas com a expulsão, extradição e também onde está regulado, grosso modo, as questões do direito de asilo, bem como os artigos relacionados com a componente do trabalho, com a componente da saúde e com a componente da educação, que são direitos fundamentais e que, obviamente, também enquadram esta situação, tendo em conta que os estrangeiros que chegam a Portugal em situação regular e os refugiados têm acesso também ao Estado Social, digamos assim. Depois é descrito todos os enquadramentos relacionados com a componente laboral, bem como também o percurso da lei de asilo, portanto, e com as alterações subsequentes que ocorreram, bem como os mecanismos que existem nessa mesma lei, em termos de direito de asilo e de proteção subsidiária. Referir ainda que foram aprovados ao longo do tempo um conjunto de resoluções de Conselho de Ministros, que em função também do contexto e do afluxo foram resolvendo um conjunto de situações, ou enquadrando neste caso também um modelo único de acolhimento e integração, neste caso é RCM 103/2020, que foi importante e que aliás decorreu de recomendações dos próprios relatórios de estrangeiros anuais e de relatórios de asilo. E referir ainda igualmente que depois houve todo um processo legislativo na anterior legislativa, portanto uma discussão que trouxe a própria PPL 104, que procedeu à reformulação das forças e serviços de segurança e, portanto, no fundo enquadram diretamente esta iniciativa e que tem a ver, de facto, com a reforma do CEF e com a criação desta Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo, que o Governo fez prever na legislação que deu origem na sequência da PPL 104, portanto, a Lei 73/2021. É uma matéria que não pode ser dissociada daquilo que são enquadramentos internacionais e europeus. Refiro-me ao Pacto Global para as Migrações, aliás, Portugal foi mesmo o primeiro a subscrever o pacto, a apresentar também o seu pacto nacional, os seus planos nacionais, portanto, tivemos sempre um pouco também à frente de todos os outros em matéria de migrações e deste tipo de enquadramentos, e é também matéria que está espelhada no programa de governo, ou seja, matéria programática, que era a questão do desafio das migrações, o desafio da demografia, da natalidade, portanto, que também estão conexos com esta iniciativa legislativa do Partido Social Democrata. Em relação à PPL 104, ela foi objeto de um processo legislativo intenso na primeira comissão, portanto, foram ouvidas um conjunto de identidades, foi criado um grupo de trabalho, portanto, ainda no relatório anterior que apresentei sobre uma petição, também isso foi referido por mim, e portanto julgo que do ponto de vista de enquadramento constitucional, europeu e internacional, o relatório e a nota técnica têm informação abundante, há um conjunto de diretivas que são diretivas determinantes e essenciais e que têm no fundo de certa forma conduzido também às nossas alterações normativas, portanto diretivas essas estão identificadas nas páginas 16 e 17 do relatório, designadamente as mais recentes e mais importantes para esta matéria, portanto a diretiva procedimento, a diretiva sobre as condições de entrada e residência de nacionais de países terceiros e, portanto, todo um conjunto de direito comunitário que influencia, obviamente, toda a nossa legislação, bem como o Regulamento 2018, também ele a definir as condições de estabelecimento e funcionamento do sistema de informação Schengen. Remeto ainda, por fim, para uma resolução muito importante do Parlamento Europeu, a resolução de maio de 2021, que se intitula Novas Vias para uma Migração Laboral Legal, onde é sublinhada a importância do papel das remessas de imigrantes, os benefícios das migrações, seguras, regulares e ordenadas, tanto para os países de origem como para os países de destino, a fim de combater a fuga de servos, bem como para enfrentar a escassez de mão de obra na própria União Europeia. ainda importante também é o Pacto em matéria de asilo e imigração, portanto, e bem como toda esta informação está disponível no portal da Imigração da União Europeia. É depois também feito uma panóplia de informações importantes de direito comparado em relação a outros países sobre o acolhimento, sobre o asilo, sobre fluxos migratórios em Espanha, em Itália, na Suécia, entre outros, e em termos de consultas e contributos para este processo legislativo, até porque ele, de facto, desde a entrada à discussão do relatório, houve um tempo muito escasso, apenas se pronunciou até ao momento a Ordem dos Advogados, que faz um parecer desfavorável em relação à iniciativa, dizendo que ela, de certa forma, duplica aquilo que já está e que, portanto, julga que não terá condições ou não deverá ser aprovada para os efeitos superexpostos. Em termos de conclusões, portanto, a iniciativa tem todas as condições regimentais, formais e constitucionais aplicáveis, reservando-se a relatora para a discussão, que é já daqui a pouco em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há pedidos de intervenção. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para agradecer o parecer da Sra. Deputada Susana Amador, registar as justificações que deu pela sua apresentação tardia, que temos em boa conta, e relegar o debate para logo à tarde em plenário, uma vez que vai ser matéria, faz parte do agendamento protestativo do PSD. Muito obrigado.
Obrigado, deputada. Não havendo mais intervenções, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 5, discussão e votação do relatório sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2023. E para o efeito, dou a palavra à deputada Anabela Real.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, Programa de Trabalho da Comissão 2023, uma União Firme e Unida. Este relatório é composto por quatro partes, nota introdutória, considerandos, a opinião da deputada relatora e conclusões e parecer. Deu entrada na Assembleia da República a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, Programa de Trabalho da Comissão 2023, uma União Firme e Unida, e foi enviada à Comissão de Assuntos Constitucionais...
Sra. Deputada, agradecia que falasse um bocadinho mais alto.
Sim.
Há deputados que não estão a ouvir bem.
Muito bem.
Obrigado, Sr. Presidente. Aqui não se consegue ouvir nada do que dali. Muito obrigado.
Eu já pedi à Sra. Deputada para falar um bocadinho mais alto. Faz favor,
Sim, sim. Nos termos legais, compete esta Comissão analisarem as iniciativas previstas que se inscrevem no âmbito material da sua competência e que suscitem particular interesse para serem objeto de acompanhamento, bem como as iniciativas que lhes possam dar e estar relacionadas, ainda que conexamente, e as matérias prioritárias urgentes que se consideram estar em falta nas propostas legislativas e não legislativas que se prevêem ser realizadas durante o ano 2023. Esta comunicação foi acompanhada pelos anexos que se seguem, portanto, dos anexos 1 a 5. Nos considerandos sobre a iniciativa, o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2023 é o quarto apresentado pela nova Comissão Europeia desde a tomada de posse e é o primeiro deste término da conferência sobre o futuro da Europa. Assim, muitas das principais iniciativas delineadas no documento dão seguimento às propostas ambiciosas apresentadas durante a conferência, fortemente impulsionada durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. A comunicação da Comissão Europeia em análise tem no seu início a transcrição de uma declaração da presidência de Ursula von der Leyen. Todo o continente inteiro se mobilizou solidário. Os europeus não viraram a cara nem hesitaram. Ao longo deste último ano, a Europa e o mundo foram confrontados com várias crises simultâneas, a invasão bárbara da Ucrânia pela Rússia, que trouxe a guerra à Europa, a devastação, a perda de vidas humanas, as crises energéticas agravaram e a escalada do custo de vida minou a recuperação durável da Europa após pandemia, em consonância com as 6 grandes ambições do seu programa, a saber, o Pacto Ecológico Europeu, uma Europa preparada para a era digital, uma economia ao serviço das pessoas, uma Europa mais forte no mundo, promoção do modo de vida europeu, um novo impulso para a democracia europeia. No uso das suas atribuições e competências, cumpre em especial à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias dar particular importância e atenção a matérias pertinentes à promoção do modo de vida europeu, a um novo impulso para a democracia europeia, bem como o capítulo relativo a legislar melhor, aplicar e fazer cumprir o direito europeu. A promoção do modo de vida europeu. No documento, a Comissão sublinha a importância de um quadro claro e sólido para o sistema de migração e asilo, assinalando que no último ano realizaram-se progressos importantes no que respeita a uma abordagem europeia da migração definida no Pacto em matéria de migrações e asilo. No âmbito dos esforços para construir uma União de Segurança genuína e alcançar resultados no âmbito da estratégia da União Europeia para combater o abuso sexual de crianças, a Comissão refere um documento que proporá uma revisão da Diretiva Abuso Sexual de Crianças. Necessidade de intensificar também a prevenção, a investigação, a repressão dos crimes de abuso sexual de crianças e apoiar e proteger as vítimas, tanto no espaço da linha como fora dele, em consonância com a estratégia abrangente da União Europeia no domínio dos direitos das crianças. A União da Segurança será igualmente reforçada após a adoção das propostas da Comissão pelo reforço da cooperação policial transfronteiras. Um novo impulso para a democracia europeia. Neste âmbito, é feita uma referência à Conferência sobre o Futuro da Europa, bem como à Iniciativa da Cidadania Europeia, as quais permitem uma maior participação e proximidade dos cidadãos à Europa. Serão tomadas novas medidas para melhorar a transparência. O Estado de Direito é fundamental para a identidade de valores e a Comissão prosseguirá o seu trabalho de guardiã dos tratados e tomará medidas necessárias para defender a primazia do direito da União Europeia. Em 2023, a Comissão apresentará um pacote para a defesa da democracia com o fito de aprofundar as ações ao abrigo do Plano de Ação para a Democracia Europeia. Serão igualmente propostas pela Comissão medidas para atualizar o quadro legislativo em matéria de luta contra a corrupção. A execução do Plano de Ação da União Europeia contra o Racismo 2020-2025, neste aspecto, a Comissão prosseguirá o seu trabalho para assegurar uma proteção eficaz contra a discriminação em razão da origem racial ou étnica, nomeadamente no domínio da aplicação da lei. Legislar melhor, aplicar e fazer cumprir o direito da União Europeia. O programa Legislar Melhor assegura que as decisões políticas são tomadas com base nos melhores dados disponíveis. A comunicação Legislar Melhor unir as nossas forças para melhorar a legislação de 2021 enuncia as principais formas de melhorar a qualidade da legislação e maximizar os seus benefícios. A Comissão continuará a trabalhar com os Estados-membros e a apoiá-los para assegurar a aplicação rápida e integral das regras da União Europeia, tanto novas como existentes. Iniciativas relevantes. Analisados os anexos de 1 a 5 da Comissão no Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, verifica-se que no programa de trabalho da Comissão Europeia para 2023 estão previstas as seguintes iniciativas legislativas e não legislativas que, tendo em consideração as atribuições da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, são de assinalar e, de caso, entenda, acompanhar. Constam, então, num anexo as novas iniciativas no que se refere a bem-estar dos animais, boa governação, migração legal, combate ao abuso sexual de crianças, cibersegurança, mobilidade para fins e aprendizagem. Pacote defesa da democracia e pacote anticorrupção. Do anexo iniciativas REFIT, revisão de resolução alternativa e litígios de quadro relativo à resolução da linha para melhorar a execução do direito dos consumidores. também de um anexo 3, propostas prioritárias diretivas e do Parlamento Europeu e do Conselho, regulamentos e do Parlamento Europeu e do Conselho, um vasto anexo com imensos itens que aqui estarão melhor explanados e das quais, relativamente à opinião da deputada aqui relatora, sendo a emissão desta opinião de caráter facultativo e nos termos legais e regimentais aplicáveis, a deputada signatária exime-se de manifestar a sua opinião nesta sede. Conclusões e parecer, ao abrigo do disposto dos artigos aqui melhor descritos, o acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, a Comissão de Assuntos Europeus enviou à Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias o programa de trabalho da Comissão para 2023, uma União firme e unida. Da análise do programa de trabalho desta Comissão para 2023, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias sugere a seleção das seguintes iniciativas para escrutínio reforçado. Do anexo 1, iniciativas número 5, 37 e 42. Do anexo número 2, iniciativa 8. Do anexo número 3, iniciativa 36, 41, 46, 47, 75, 76, 79, 84, 87, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96, 100, 101, 104, 112 e 116. A Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus para efeitos legais e regimentais aplicáveis. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há intervenções. Não havendo intervenções, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Não é por unanimidade, é aprovado com a abstenção do PCP. Temos agora a apresentação dos relatórios sobre a participação da Assembleia da República na Conferência Interparlamentar sobre os Desafios das Migrações, organizada pela Presidência Francesa e realizada em Paris a 15 e 16 de maio do ano passado. E para o efeito dou a palavra à Sra. Deputada Romualda Fernandes. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A quem cumprimento, senhoras e senhores deputados, vou apresentar o relatório de uma forma muito sucinta sobre a participação da Assembleia da República na Conferência Interparlamentar sobre os Desafios das Migrações, começando por apresentar os meus agradecimentos aos serviços da Comissão que elaboraram este relatório de uma forma muito exaustiva, muito factual. Ele foi distribuído a todos, portanto, como eu disse no início, farei apenas uma breve apresentação. Esta reunião decorreu entre os dias 15 e 11 de maio, do ano passado, no Senado francês, encontra-se inserido no programa da presidência francesa do Conselho, e a sessão começou com uma boas-vindas, que foi dada pelo presidente do Senado francês, que realçou logo do início o facto de a democracia europeia estar neste momento apontada a debater preocupações da população europeia, no caso muito especial, esta questão da imigração em massa. Realçou, sobretudo, aliás, toda a reunião, sobretudo a primeira parte da reunião, inseriu sobre a questão da guerra, da invasão da Ucrânia à Rússia. Começou por referir a questão do acolhimento dos refugiados ucranianos, e enalteceu o apoio massivo e mútuo, particularmente dos países fronteiriços, da República Checa, dos Estados Balcãs, das fronteiras, e também enalteceu a União Europeia, que esteve muito preparada para encarar estas situações. E destas intervenções, sugiro que se retirem algumas lições, sendo a primeira a relação ao progresso alcançado e a importância das respostas nacionais conjugadas com ações das instituições europeias, representando os valores europeus, a tradição europeia, de receber pessoas respeitando a sua dignidade humana. Lembrou ainda que a Europa não era uma fortaleza, propôs que a conferência, realçou o propósito da conferência, que era encontrar meios adequados para melhorar a resposta europeia aos fluxos migratórios. Realçou também a questão migratória no seu contexto geopolítico e também pedindo, claramente, fazendo referência à instrumentalização das pessoas migrantes como ponto de pressão que este fenómeno é registado, sobretudo nas fronteiras externas da União Europeia. Uma outra lição, a segunda, é no sentido do reforço da Frontex. Diz que desde 2015 salientou a importância das suas ações com as entidades nacionais. E, por fim, a terceira lição refere-se ao asilo, cooperação como um direito e uma obrigação moral decorrente dos valores comuns da União Europeia. Continuando com também a intervenção do Sr. Presidente da Comissão de Leis Constitucionais da Legislação e do Sufrágio Universal e do Regulamento da Administração Geral do Senado francês, que também, no seu discurso de abertura, também fez a referência ao tópico dos desafios das migrações, o qual explicou que foi decidido ainda antes da invasão russa à Ucrânia. Caracterizou o período concreto como trágico para a Europa e apontou a importância de os europeus se mobilizarem e tomarem decisões firmes necessárias para reforçar a solidariedade e a ajuda à Ucrânia. Referiu também à coordenação da gestão das fronteiras externas e os mecanismos de solidariedade em termos de asilo, que considera que não estão a responder adequadamente aos desafios que se colocam, como se revelou durante a crise de 2015. Considera que a Comissão Europeia deve apresentar a proposta para o novo Pacto de Migração e Asilo, o qual, segundo refere, levanta algumas dúvidas e divergências, especialmente o procedimento de filtragem nas fronteiras. Referiu ainda que o regulamento de Dublin não funciona, já que os países fronteiriços estavam, sobretudo, muito mais expostos à pressão migratória e frisou a necessidade da sua revisão, possivelmente abandonando o critério do primeiro país de entrada a promover uma maior conversão entre os países. O novo pacto de agência europeia, segundo ele, no seu entendimento, ajudariam a ultrapassar alguns dos problemas identificados. Continuando ainda no discurso inaugural, a intervenção do Sr. Presidente da Comissão de Leis Constitucionais, de Legislação e da Administração Geral da Assembleia Nacional Francesa, também felicitou a organização deste evento e afirmou que o tema das migrações era uma parte importante do debate público, pois que tinha a ver com uma relação entre a Europa e o resto do mundo. Referiu ainda que a migração era rejeitada por alguns, que o veem como alarmante e que este devia ser vista, na opinião dele, também como fonte de riqueza e uma oportunidade de crescimento coletivo para cada Estado-membro e para a Europa. Findo estas apresentações, ainda tivemos a intervenção da Senhora Secretária de Estado para a Cidadania do Ministério do Interior da República Francesa, que realço o toque que dá relativamente à prioridade da presidência francesa, que se fixa na reforma do espaço Schengen e na avaliação das necessidades de melhoria do mecanismo, tendo em vista uma gestão mais eficiente e um controle mais forte da fronteira. Referiu ainda que a solução que se encontrava a nível europeu e que esta crise europeia da Ucrânia também devia servir de inspiração para o futuro.
Doutora, a sensação que tenho é que está na página 4. E o relatório tem 12 páginas.
Tem 12 páginas. E não vou saltar porque vou... Desculpe. Não percebi, Sr. Presidente.
Estamos em cima da hora do início das audições. E eu pedia que a Sra. Deputada fosse um bocadinho mais célere.
Então, resumindo concretamente, dizer que a primeira sessão do debate que teve a ver com lições a retirar do contexto da guerra da Ucrânia, 7 anos após a crise migratória de 2015, que de uma maneira geral se convergiu na opinião de que a crise foi mal gerida, de 2015, não havia instrumentos, o procedimento de Durban não funcionou e que essa lição foi retirada agora com a crise da Ucrânia e, sobretudo, com a implementação, o facto de ter sido acionado o mecanismo de proteção temporária. Na segunda sessão, também que se falou da fronteira, foi das medidas que devem ser adotadas para o controle das fronteiras externas, onde também a tónica foi exatamente sobre a necessidade de ações para levar a cabo o controle da fronteira externa da União Europeia. termino por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Peço desculpa, não exerce.
Ah, ora é essa. Eu peço desculpa por ter interrompido. Não sei se há comentários. Não havendo comentários, Sra. Deputada Alma Rivera, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Percebendo que estamos mesmo no limite da hora, mas não podemos deixar só de deixar uma nota, uma vez que nos parece que não basta dizer, ou as instituições europeias e os Estados-membros não podem apenas verificar que não têm uma política migratória decente. Têm que assumir aquilo que fazem, em primeiro lugar, a violação do princípio do non-refoulement e, portanto, da não-repulsão, que fazem sistematicamente, e a promoção dos pushbacks também são proibidos pelo direito internacional e pela Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. Portanto, não podem valer só as regras quando é para atacar a soberania dos Estados, têm que valer também naquilo que é positivo e que significa um tratamento humano de quem procura os países dos Estados-membros.
Muito obrigado. Não sei se quer dizer alguma coisa, Sra. Deputada Romualda Fernandes. Embora tenha sido um comentário, não uma pergunta, não é? Muito obrigado. Eu dou desde já a palavra à Sra. Deputada Cláudia Santos, que esteve presente numa reunião interparlamentar com o tema Jurisdição Universal. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta reunião interparlamentar aconteceu no dia 28 de novembro. Integraram uma delegação também a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, o Sr. Deputado Pedro Segonho e o Sr. Deputado Bruno Nunes. O objetivo desta reunião interparlamentar era promover a reflexão sobre o princípio da universalidade, ou seja, a exceção à regra de que cada Estado é competente para julgar as infrações penais que ocorreram no seu território ou que envolveram os seus nacionais. Os vários intervenientes manifestaram a preocupação com o facto de, numa sociedade global, haver cada vez mais criminalidade transnacional, o que pode causar dificuldades por existirem conflitos negativos de competência, ou seja, agentes de crimes deslocar-se-ão pelos vários países da União, sendo que, se cada um desses países se considerar incompetente para julgar e condenar porque o crime não aconteceu no seu território, seremos confrontados com situações de impunidade. Este era o problema sobre o qual se promoveu a reflexão e coube-me dar conta daquilo que no direito penal português já se fez nesta matéria. E em um minuto ou menos, diria apenas que tentei vincar a ideia de que fomos o mais longe que é possível ir na garantia do princípio da universalidade, porque desde 2004... que já nos consideramos competentes para apreciar todos os crimes contra a paz e a humanidade, como o genocídio ou os crimes de guerra, independentemente do lugar onde esses crimes tenham sido praticados. Depois alterámos o artigo 5º do Código Penal para garantir a nossa competência para julgar crimes como a escravidão, o tráfico de pessoas, os crimes ambientais, mesmo que não tenham nenhuma conexão com Portugal. E, finalmente, no ano passado, com o pacote anticorrupção, demos mais um passo significativo, porque adotámos esse princípio da universalidade também para o julgamento de todos os crimes de corrupção, tráfico de influência e criminalidade conexa. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há comentários. Não havendo comentários, os dois relatórios serão enviados para o gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República. O ponto número 7 fica adiado, uma vez não é urgente. E vamos já buscar, entre aspas, a Sra. Secretária de Estado para iniciarmos a audição.